Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a esta quinta-feira, dia 12 de agosto, mais um dia de trabalho. O tema de hoje é a segunda parte de uma reflexão sobre uma obra que ficou incompleta aqui nas nossas oficinas. Foi vista algumas semanas e, na ocasião, eu havia dito que retornaríamos em outro momento a ela, que é a história das coisas. A história das coisas, da Annie Leonard, é uma obra que trabalha alguns dos comportamentos humanos nos nossos dias relacionados a como consumimos, como descartamos, como arquivamos as coisas. Havíamos visto uma primeira parte, agora veremos a segunda e última parte deste trabalho. Especificamente, hoje nós veremos a parte do consumo. O livro começa com a maneira como se faz a extração no mundo dos materiais, depois como se produz no mundo, como se distribui então, e nessas últimas partes a obra traz o consumo e o descarte. Uma obra de referência na nossa época, a Annie Leonard, depois que iniciou os trabalhos dela, ela publicou desenhos, videozinhos no YouTube, e muitos professores pelo mundo começaram a reproduzir essas obras e a trabalhar nos estudos com os alunos. E ela hoje faz conferências em vários lugares pelo planeta. O que segue é um dos espelhos existenciais da nossa época. Vamos então diretamente ao livro. Todos os tipos de coisas se enfileiram em prateleiras reais e virtuais, prontas para serem adquiridas, e, por todos os lados, armados com cartões de crédito, talões de cheques, consumidores buscam lojas físicas e portais de compras online na ânsia de satisfazer seus desejos o mais imediatamente possível. Por um momento, quando o consumidor faz sua escolha entre um longo cardápio de opções, o mundo inteiro parece girar ao seu redor. Ele experimenta uma grande sensação de poder ao usar seu dinheiro suado, comprando algo do qual se tornará proprietário. Muitos dos nossos ídolos da cultura se cercam de coisas interessantes que se transformam em uma marca registrada da pessoa. E nós nos afeiçoamos às posses e obsessões das celebridades, tanto quanto às suas personalidades. É a nossa mitologia nacional. E assim faz todo sentido que nos apeguemos às nossas coisas. Bem, por escrever isso e outras críticas ao modo como muitas pessoas se conduzem quanto ao consumo, ela foi duramente criticada. E ainda mais nesta época em que vivemos, uma época na qual muitas opiniões são colocadas e tem como contrapartida não uma conversação, né, mas um linchamento às vezes. Isso aconteceu com ela em alguns momentos. Também por isso ela faz uma defesa aqui no livro. Observem a defesa que ela faz. Ela diz: não sou contra todo o consumo. Há um nível extra de consumo que torna a vida mais prazerosa. Eu adoro ouvir música, partilhar uma garrafa de vinho com os amigos e de vez em quando usar roupa nova. Eu não questiono o consumo em termos abstratos, mas o consumismo e o superconsumismo. Consumismo, vamos ver as definições que ela dá. Refere-se à atitude de tentar satisfazer carências emocionais e sociais através de compras e demonstrar o valor pessoal por meio daquilo que se possui. Já o superconsumismo é quando utilizamos recursos além daqueles necessários e dos que o planeta pode suprir, conforme ocorre nos Estados Unidos. É quando perdemos de vista aquilo que é importante na busca das coisas. Bem, senhores, nas nossas oficinas nós temos colegas das mais diferentes áreas, não apenas da filosofia clínica, nós temos da medicina, da psicologia, da pedagogia, da teologia, de várias outras áreas. Muitos dos senhores atendem em consultório e sabem que essa crítica que a Anne faz, ela tem como elemento de conversação outros fatores. Por exemplo, nessa época, em 2021, algumas pessoas conciliam esse consumo físico com o consumo online. Por vezes, o consumo online já ultrapassou em várias dimensões o consumir e agregar coisas materiais. Eu faço essa separação apenas como caracterização, como ilustração. Muitos não fazem assim, apenas como diferenciação e ilustração. Então, dentro disso, é preciso contextualizar essas coisas. Por vezes, algumas pessoas consomem muito nas mídias, na internet, livros e filmes digitais, e isso não tem um peso, e muitas vezes, como teria se consumisse fisicamente esses elementos. Agora, isso que estou dizendo pede uma série de contextualizações e outros elementos, né? Solto assim no ar, fica muito complexo de dimensionar o que estamos vendo. De qualquer maneira, vocês viram a ressalva dela. Ela não é contra o consumo, ela é contra essa maneira, o consumismo e o superconsumismo que esgota o planeta. Então, ela, algumas páginas depois, a autora escreve: segundo as Nações Unidas, em 2003, eliminar a fome e a desnutrição teria custado 19 bilhões de dólares. Ou seja, no início do século, se quiséssemos acabar com a fome, teria custado isso, 19 bilhões. Olhem o dado que vem a seguir. Mas nos Estados Unidos e na Europa, as pessoas preferiram gastar 17 bilhões de dólares em pacotes com ração para animais de estimação. Vamos colocar os elementos. 19 bilhões teria terminado com a fome na época. Não se terminou com a fome e se gastou o equivalente, 17 bilhões, em pacotes de ração para animais. Alguns provavelmente estão pensando: uma coisa não tem diretamente relação com a outra. São âmbitos diferentes, elementos diferentes, difícil de colocar numa mesma balança dessa forma. Sim, e esse é mais um dos problemas quanto a essas coisas. Porque recursos que às vezes não conversam entre eles, mas que poderiam conversar e que poderiam até fazer uma ajuda mútua, muitas vezes não fazem. Porque os canais, como rios, por onde a água corre, esses canais às vezes são incomunicáveis uns com os outros. Então, pessoas que às vezes compram a ração estão muito longe do ambiente no qual aqueles recursos poderiam ser canalizados para quem tem fome, por vezes. Um problema de logística muito grande na nossa época. Bom, aí a autora descreve como é uma típica casa de uma família de classe média e classe média alta nos Estados Unidos. Uma casa com 190 metros quadrados. O que tem de peças, de objetos, é realmente... Ela até chega a subdividir, ela coloca nas salas e nos quartos. Aí descreve, desde o sofá até fotos, CDs, revistas. Depois ela vai para a cozinha, uma outra multidão de objetos. Banheiro, armários, utensílios domésticos, como secadora, lavadora, bicicleta, malas, ferramentas, e isso não termina nunca, jamais. Por fim, A pesquisadora escreve o seguinte, a Anne, ela escreve, nós americanos temos tantas bugigangas que, segundo as construtoras, as famílias muitas vezes compram uma casa com garagem para 3 quartos, apenas para 3 carros, apenas para transformar 1/3 desse espaço em depósito. Mesmo assim, as casas estão transbordando. Entre 1985 e 2008, o serviço de armazenagem terceirizada, os chamados guarda-tudo, cresceu nos Estados Unidos 3 vezes mais que a população, com o metro quadrado de espaço de armazenamento per capita aumentando 633%. E apesar disso, de algum modo, ainda nos vemos atraídos para lojas como mariposas para a luz, sempre em busca de algo mais. A Anne Robert, ela coloca que hoje existe um verdadeiro culto ao consumo. Consumir é um modo de ser, de estar no mundo. Para muitas pessoas, segundo ela, isso, e já não é nem o consumo indexado a algo que a pessoa de fato necessite, é o consumo pelo consumo. Vejam como ela descreve. Comprar é quase um ritual sagrado nos Estados Unidos. No rastro da tragédia do 11 de setembro, o então presidente George Bush incluiu as compras entre as atividades que representavam, entre aspas, repúdio máximo ao terrorismo. Com o país ainda em estado de choque, Bush disse para pendurarmos as plaquinhas de, abre aspas, a América está aberta a negócios, fecha aspas, nas janelas e continuar comprando. Segundo a maioria dos especialistas em economia e política, deixar de comprar significava frear a economia e ameaçar empregos. Assim, comprar é patriótico, é nosso dever. Algo extremamente problemático. Extremamente problemático. Entre as muitas segmentações que nós encontramos em países, aliás, como os Estados Unidos têm um bolsão de pobreza que é impressionante. Alguém que olha aquilo distraidamente poderá pensar que é num dos países muito pobres da América Latina, e não é. São grandes bolsões ao redor de grandes cidades de pobreza. Os Estados Unidos têm isso. E ao mesmo tempo que uma sociedade permite isso, essa sociedade pede para que se consuma com grande ênfase. Não é apenas nos Estados Unidos. Não é um elemento que acontece lá. Vejam o nosso país, por exemplo, é muito diferente. Outros países são tão diferentes. O que acontece que o consumo ganhou esse ar febril no nosso tempo? Ela conta na obra exemplos muito, muito impactantes. Mas algumas páginas depois, a Anne Leonard, ela escreve, até mesmo grupos sem fins lucrativos que trabalham com temas ligados a consumo não costumam ir fundo a uma questão. Ela vai falar agora para nós da relação entre qualidade e quantidade. E ela diz assim, poucos avaliam o aspecto da quantidade, concentrando-se na importância da qualidade dos bens e defendendo, por exemplo, a precedência do chocolate de comércio justo sobre o produzido por trabalho escravo, ou as roupas de algodão orgânico no lugar do algodão tóxico convencional, ou os brinquedos infantis livres de PVC. Mas será que, independentemente da qualidade do produto, não estamos consumindo demais? Essa é a pergunta que atinge o coração do sistema. E eu aprendi que esta questão é incômoda. No passado, os fatores que contribuíam para o crescimento econômico americano incluíam um amplo conjunto de atividades relacionadas, sobretudo, à extração de recursos naturais, etc. Ela conta que foi depois da Segunda Guerra que as atenções se dirigiram especificamente ao consumo. Que antes disso as coisas estavam alinhavadas. Ela diz que a partir da década de 70, vou ler nas palavras da autora, a possibilidade de comprar cada vez mais coisas já tinha adquirido um papel primordial, tanto econômica quanto culturalmente. A maioria dos filhos dessa geração foi criada sob a premissa de que é inevitável e bom direcionar a economia para o consumo e não para a assistência médica, a segurança, a educação e a qualidade de vida. O cartão de crédito, Discover, essa parte é formidável. Ela mostra, nesta parte, os dilemas. Ela mostra os conflitos que temos na eleição dessas coisas, na inter-relação dessas coisas. E como é complexo, às vezes, separar cartesianamente, isto é consumo excessivo, isto é outra coisa. Veja um exemplo desse cartão de crédito que ela vai contar agora, o Discover, como uma ilustração disso. Então ela diz que o Discover lançou uma campanha muito bonita, música suave ao fundo, e o narrador dizendo assim: nós somos uma nação de consumidores, e não há nada de errado com isso, afinal há um monte de coisas legais por aí. O problema é que há tantas coisas legais por aí que é fácil exagerar um pouco. E se isso acontece, esse nosso mundo material pode deixar de ser maravilhoso e começar a se tornar estressante. Mas, e se uma empresa de cartão de crédito reconhece isso? E se ela compreende que há uma hora para gastar e uma hora para poupar? Teríamos menos dívidas e mais diversão, e este mundo material se tornaria muito mais bonito. Essa é a propaganda do cartão Discover. E aí a Annie Leonard, ela fala assim: uma empresa de cartões de crédito desafiando o consumismo? Eu ficaria até entusiasmada se não se tratasse de um ardil tão óbvio para conquistar novos clientes. Mas o que realmente me intrigou no comercial foi a última sequência de imagens: um pai e um filho no meio de um enorme gramado, um casal passeando com um cão numa praia, outro namorando num banco de praça, garotas risonhas se espremendo dentro de um táxi. Isso me diz que, em algum nível, o Discover sabe que as coisas não trazem felicidade. A felicidade reside em estar próximo da família, dos amigos, da natureza. Para que fundamentar esse argumento que ela coloca, essa opinião dela, e claro, estamos buscando aqui ser fiéis ao pensamento da autora, estamos estabelecendo conversações. Vocês sabem que para muitas pessoas a felicidade não é estar no banco de praça com alguém que ela goste, não é estar num campo vazio, para muitos não é assim que isso funciona. Ela está colocando a opinião dela, que ela acha que isso sim poderia ser a felicidade. E para fundamentar, ela conta como estão os norte-americanos neste momento. Ela diz assim: os americanos apresentaram os mais altos níveis de satisfação e felicidade em 1957. Naquele ano, cerca de 35% das pessoas ouvidas se consideravam muito felizes, patamar nunca mais alcançado novamente. Hoje, embora ganhemos mais dinheiro, compremos mais coisas do que há 50 anos, nós não estamos mais felizes. Quando uma pessoa sente fome, precisa de abrigo ou apresenta outro tipo qualquer de carência material básica, é evidente que ter mais coisas a tornará mais feliz. Contudo, e aí ela mostra o outro lado dessa questão. Para justificar ela cita alguns pesquisadores como Robert Putman, professor de Harvard, apresentou no livro Alone, uma crônica do declínio da participação em grupos sociais e cívicos, de ligas de boliche e associações de pais e professores, até organizações políticas. Hoje, um quarto dos norte-americanos diz não ter ninguém com quem conversar sobre os problemas pessoais. O apoio logístico do cotidiano também segue novos padrões. A mercantilização também resolve relações mais complexas. Pagamos creches para que cuidem dos nossos filhos menores e compramos jogos de computadores que simulam adversários reais para divertir os maiores. É um círculo vicioso. Ela diz que nós perdemos tanto contato com as coisas que até bem pouco tempo formavam as nossas famílias, que alguns não se dão conta nem com os químicos que usam dentro de casa. Um dos dados disso é isso que eu vou ler para vocês. Chega a 40 milhões o número de americanos alérgicos nas próprias casas, sobrecarregadas das substâncias químicas contidas nas tintas, produtos de limpeza, madeira tratada, papel de parede, plásticos. E as dívidas dos consumidores aumentaram numa taxa 2 vezes maior do que suas rendas. É impressionante o número que ela coloca aqui do endividamento do cidadão norte-americano e as relações que ela faz. Ela diz assim, em 2005, os americanos tinham aproximadamente 832 bilhões de dólares em dívidas de cartões de crédito. E a estimativa de que em 2010 o montante atingisse 1 trilhão de dólares. Apesar de tantos gastos, o país ainda enfrenta níveis alarmantes de dificuldade, de desigualdade econômica, fome, falta de moradia e assistência médica. Ela diz que este é um país, o país dela, é uma nação infeliz. Olhem a argumentação que ela faz. Os Estados Unidos, apesar de consumirem mais energia, papel, minerais, bens manufaturados que a maioria dos países, obtém uma pontuação muito baixa em diversos índices de bem-estar. O índice de pobreza humana do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento coloca a nação na última posição entre os países industrializados. Outro indicador, que é o Índice Planetário de Felicidade, traduz quanto uma nação converte seus recursos em bem-estar, em 2009 colocou os Estados Unidos na vergonhosa posição 114, em um ranking que tinha 143 países avaliados. Será que a relação está correta? Será que estamos falando que a pontuação se deve ao que eles têm e acumulam? Evidentemente, não. No entanto, por que então é tão inflado isso de que ter coisas, possuir coisas é que vai nos deixar felizes, se a relação mostra que não é por aí? Ela diz que neste momento o nosso planeta é infeliz, segundo a autora, porque nós consumimos muito mais do que a Terra tem para que ela pode colocar disponível. Ela diz que o que nós consumimos corresponde a morar num planeta que seria 40% maior do que o nosso. E ela diz, como isso é possível, então? E ela diz que essa difícil verdade inspirou a expressão viver de um planeta, que se refere ao objetivo de se redesenhar nossas economias e sociedades para vivermos bem dentro dos nossos limites ecológicos. Ela fala que isso tem se acelerado muito. Em muitos lugares do mundo, isso se tornou uma preocupação. E rapidamente, muitos lugares tentam reverter esse problema tão grave. Entre as explicações que ela pontua, eu separei uma, que é do David Orr, do Oberlin College. E ele diz assim, este pesquisador: o surgimento da nossa sociedade de consumo não foi inevitável e não foi acidental. Resultou da convergência de quatro forças, um conjunto de ideias que afirmam que a Terra existe para o nosso usufruto, a ascensão do capitalismo moderno, a aptidão tecnológica e o extraordinário acúmulo de riquezas pela América do Norte, onde o modelo de consumo massificado lançou raízes pela primeira vez. Mais diretamente, o nosso comportamento consumista é resultado de propaganda sedutora, aprisionamento pelo crédito fácil, ignorância sobre as substâncias perigosas de muito do que consumimos, desintegração da comunidade, indiferença pelo futuro, corrupção política e atrofia de meios alternativos de subsistência. Ou seja, qual é o comportamento que muitos seres humanos estão tendo nesse momento com relação às suas vidas, suas culturas, suas sociedades. E aí a Anne Leonard recua e mostra como isso começou a gradativamente se acelerar. Ela escreve o seguinte: quando os bens que eram feitos artesanalmente passaram a ser fabricados em linhas de montagem alimentadas por motores a vapor, após a Revolução Industrial, a produção de coisas tornou-se muito mais eficiente. Em 1913, um trabalhador levava 12 horas e meia para fazer um chassi de automóvel. Já em 1914, um ano depois, gastava apenas uma hora e meia. E a capacidade de produzir sempre mais não parou de crescer. Assim, o custo da produção de um megabyte em 1970 era de cerca de $20. Em 2001, esse valor despencou para 2 centavos. Com a aceleração da produtividade, as sociedades industrializadas viram-se diante de uma escolha: continuar a produzir a mesma quantidade de coisas e trabalhar menos, ou continuar a trabalhar o mesmo número de horas e produzir o máximo possível. Ela diz que a Europa não concordou com isso em grande parte, e ela conta que quando ela vai visitar a Europa, ela se encanta com algumas coisas que ela vê. Por exemplo, a Anne Leonard escreve: quando visito meus amigos na Europa, noto que eles têm casas, geladeiras, carros menores. Eles usam muito mais transporte público do que os americanos. Têm varais retráteis bem projetados, que são pendurados sobre as portas, e usam aquecedores para secar as roupas. Possuem menos TVs e menores, que exibem menos comerciais. A comida é mais fresca, de produção local, e, portanto, com menos necessidade de embalagens. E não raro ela é comprada de alguém com quem eles conversam, já que não estão numa pressa desenfreada. Pagar por educação universitária e assistência médica na Europa não é tão dispendioso como nos Estados Unidos. Seriam os europeus infelizes por viverem em casas menores e dirigir carros menores e possuir menos coisas? Segundo os números, não. Com uma sociedade menos direcionada para o consumo, acumular coisas não é o objetivo principal. Então, no lugar de passar horas vendo TV, os europeus passeiam em locais públicos, relacionam-se com amigos, com vizinhos. O O livro é uma advertência muito, muito aguda aos nossos problemas atuais. Em vários lugares do mundo, a pandemia decresce. É muito provável que num quadro pandêmico, pelo menos tem sido historicamente assim, as ondas se apresentem, né? A pandemia vai decrescendo, mas há eventuais ondas que surgem, como temos visto de novo. Mas muitos pensadores se perguntam se nós de fato aprendemos a lição da pandemia, ou se assim que tudo isso passar e retomarmos a vida próximo do que era, sendo que alguns acham que isso nunca mais vai acontecer, se as lições fundamentais terão sido aprendidas. Acho que para uma resposta teremos que aguardar ainda um tempo, não é? Como responder isso a partir de agora? Muito difícil. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Eu agradeço a presença dos senhores e convido para amanhã, às 18 horas, horário de Brasília, termos a oficina final da semana, na sexta-feira. Muito obrigado, um bom descanso, uma boa noite para vocês.